MapaCast.
Olá, esse é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou Roberta Lopes e hoje o nosso assunto são as medidas tomadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para coibir irregularidades nas licenças de pesca profissional artesanal, tudo para evitar prejuízos, como o recebimento indevido de benefícios voltados para a categoria e outros tipos de fraude. Sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário de Aquicultura e Pesca do MAPA, Jairo Guntz. Secretário, seja muito bem-vindo ao MapaCast.
Muito obrigado, Roberta.
Secretário, primeiro o senhor pode explicar o que é a licença de pescador profissional artesanal e que benefícios esse documento dá à categoria?
A licença de pescador profissional artesanal é o documento que permite o acesso dos profissionais da pesca artesanal aos recursos pesqueiros nacionais, conforme prevê a Lei 11.959 de 2009 e o Decreto 8.425 de 2015. A licença permite que os pescadores profissionais artesanais possam realizar atividade de pesca comercial de maneira artesanal em todo o território nacional e possam comercializar seu produto de pesca regularmente nas vias comerciais. Além disso, a licença é um dos documentos que dá acesso à linha de créditos financeiros e benefícios previdenciários como aposentadoria, licenças e outros seguros.
Secretário, como a licença pode ser emitida e quantas existem hoje no país?
Atualmente, a licença do pescador profissional artesanal é solicitada totalmente online, por meio da plataforma gov.br, que nada mais é do que a plataforma governamental que está reunindo todos os serviços do governo federal em um único lugar, de maneira a facilitar o acesso ao cidadão brasileiro a todos os documentos emitidos na esfera federal. Isso faz parte do plano de transformação digital, que está transformando as solicitações e emissões de documentos do papel presencial ao digital online, de onde quer que o cidadão esteja. A licença pode ser solicitada pelo próprio pescador profissional artesanal por meio do link de acesso que solicitará a validação cadastral do gov.br. E após essa validação, o pescador será direcionado ao sistema informatizado do Registro Geral de Atividade Pesqueira, CISRGP 4.0, onde ele preencherá os dados do formulário, anexará os documentos elencados na portaria SAP MAPA 265 de 2021 e após a análise receberá a sua licença diretamente por e-mail e terá acesso à licença dentro do sistema, sem precisar se deslocar para uma das nossas superintendências para emitir ou receber a licença.
Secretário, cerca de 13 mil licenças de pescadores profissionais artesanais foram suspensas e pouco mais de 4 mil foram canceladas recentemente. E se formos contar desde 2019, foram mais de 67 mil suspensões e quase 40 mil cancelamentos. O que motivou essas ações?
O principal motivo das suspensões e cancelamentos foi uma investigação interna no sistema informatizado do Registro Geral de Atividade Pesqueira, o CISRGP Legado, em que foram buscados e verificados inconsistências cadastrais nas licenças inseridas. Dessa forma, de maneira a confirmar as informações cadastradas, as licenças foram suspensas e posteriormente canceladas para averiguação e confirmação por parte dos pescadores profissionais artesanais.
E quais foram as principais irregularidades encontradas no sistema informatizado do Registro da Atividade Pesqueira e que prejuízos esses problemas podem causar?
Bom, dentre as principais inconsistências, nós tivemos aqui licenças sem processo administrativo, licenças que não temos a comprovação de que foram processos autuados dentro da nossa superintendência. Tivemos movimentações fora dos horários ou localidade de atuação dos nossos servidores, né? São licenças que foram movimentadas fora dos padrões normais de atendimento e serviços dos nossos servidores. Tivemos movimentações com dados incompletos ou divergentes do padrão normal, licenças que não seguiam os padrões normais de procedimento administrativo dentro do sistema. Tivemos também inserções de pescadores menores de idade na data de primeiro registro de verificação de divergência de informações e como vínculo empregatício também. Para a nossa secretaria, essas suspensões e cancelamentos tornam-se base de dados para mais verídica, limpa e regularizada e mais próxima da realidade. Além disso, a regularização da base traz benefícios também a outros órgãos governamentais que usam a licença de pescador artesanal como requisito para o cumprimento de suas competências gerais, ou seja, compliance na gestão pesqueira.
É possível que o pescador recorra do cancelamento ou da suspensão? E como isso pode ser feito?
Todas as portarias de suspensão ou cancelamento possuem as orientações para a interposição de recurso administrativo, bem como o prazo para essa interposição. Nas portarias já disponibilizamos um formulário padrão para a solicitação do recurso. Em algumas já são apresentados documentos que devem ser apresentados junto com o formulário. Mas é importante salientar que todo o processo deve ser instruído de documentos de identificação e comprobatórios que confirmem, ratifiquem, retifiquem ou corroborem com as informações divergentes ou ausentes nos cadastros. Os pedidos de interposição são feitos por meio de peticionamento eletrônico no sistema do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui do MAP.
E, secretário, o próprio pescador, ele pode pedir o cancelamento ou a suspensão da licença? Qual a orientação?
Sim, o próprio pescador pode pedir a suspensão ou cancelamento da sua licença, conforme a previsão legal. O pedido pode ser feito também por posicionamento eletrônico do sistema aqui do MAPA, sendo que devem ser instruídos com documento de identificação e devolução da licença original na nossa superintendência. Ressaltamos que as licenças canceladas a pedido só podem ser novamente reativadas após 6 meses da data do cancelamento efetivado por meio de portaria.
Secretário, o senhor falou que o cadastro da licença de pesca também serve como base de dados para outros órgãos. Quais são eles e como isso funciona?
Sim, nós temos outros órgãos que utilizam dessa base, a começar pelo próprio INSS, que utiliza dessa base de informações de pescadores para conceder o benefício ao seguro defeso, né, que nós já citamos aqui. Também em outros momentos, essa base de dados já foi utilizada para atender, né, a programas sociais ou a ações sociais, como ocorreu no Nordeste em 2019, no caso do derramamento do óleo, foram utilizados a base de pescadores justamente para servir de informações de quem seriam os beneficiários daquele auxílio naquele momento. Também tem utilizado essas bases os agentes de crédito. A Caixa Econômica também, por exemplo, utiliza dessa base para conceder crédito aos pescadores, né? Depois de 161 anos de história da Caixa Econômica, em janeiro deste ano, a Caixa Econômica lançou uma linha de crédito para o pescador artesanal. De janeiro até final de maio, a informação da Caixa Econômica que nos atualizou no final do mês, já foram concedidos mais de 99 milhões de crédito para atividade da pesca artesanal e onde se utiliza a base de informações justamente esse cadastro de pescadores. Então ela serve não somente para a Secretaria fazer a gestão pesqueira, serve também para outras funções sociais e também para acesso a linhas de crédito.
Então, no final das contas, essa base de dados, ela traz benefícios para o próprio pescador, não é verdade?
Com certeza. Traz a dignificação do pescador, tira ele da invisibilidade do Estado e devolve para ele o sentimento de produtor rural, produtor do agro brasileiro. Pesca e aquicultura também é agro.
Tá certo então, secretário. A gente fica por aqui. Eu agradeço a participação do secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jairo Guntz, que falou sobre as ações para coibir irregularidades nas licenças de pesca profissional artesanal. Secretário, muito obrigada pela participação.
O agradecimento é todo nosso aqui e a Secretaria de Cultura e Pesca fica à disposição de toda a sociedade, especialmente dos nossos queridos pescadores e aquicultores brasileiros. Um forte abraço a todos.
Então é isso. Termina aqui mais uma edição do MapaCast. Voltamos em breve com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos tratar por aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa@agro.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau.
MapaCast.